Thank you, choir, for that wondrous number.
Obrigado, coro, por esse número maravilhoso.
At the conclusion of Elder Nelson's remarks,
após as palavras do Elder Nelson, o coro cantará Our Prayer to Thee,
they will be directed by
sob a regência de Jerry Simon e acompanhamento de Andrew Ury. A oração de encerramento será então oferecida por Josiane Smith. Agora terei o privilégio de apresentar-lhes o orador dessa noite. O Elder Russell M. Nelson foi chamado para o Quórum dos Doze Apóstolos de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias no dia 7 de abril de 1984. Ele já foi presidente de estaca, presidente-geral da Escola Dominical e representante regional. O Elder Nelson é um cirurgião e pesquisador médico de renome internacional. Formou-se em medicina pela Universidade de Utah e fez seu doutorado na Universidade de Minnesota. Profissionalmente, foi diretor do Departamento de Residência de Cirurgia Torácica da Universidade de Utah e diretor da Divisão de Cirurgia Torácica do LDS Hospital de Salt Lake City. O Elder Nelson é autor de diversas obras e capítulos em livros de medicina e já recebeu inúmeros prêmios e honrarias em seu campo profissional. Ele e a falecida esposa, a irmã Denzel White Nelson, tem 10 filhos, 57 netos e 32 bisnetos. A irmã Denzel Nelson faleceu em fevereiro de 2005. No dia 6 de abril de 2006, ele, Elder Nelson e Wendy Watson Nelson casaram-se no Templo de Salt Lake. Elder Nelson.
Obrigado, presidente Hoyt, pela generosa apresentação. Para minha mulher e eu, é uma alegria estar com vocês, caros irmãos. Este serão está sendo transmitido do Marriott Center na BYU, em Utah, para muitas congregações em todo o mundo. Agradeço a todos por estarem presentes. Damos as boas-vindas a vocês que estão para terminar o curso médio e que pela primeira vez assistem à transmissão de um serão do SEI. Quando vocês estiverem em instituições de ensino superior ao darem prosseguimento à sua formação, espero que assistam aos cursos do Instituto e, assim, contem com esse sólido recurso espiritual para equilibrar o aprendizado secular. No futuro, vocês terão também a oportunidade de vir a outros serões do SEI como este. Aproveitem essas oportunidades. Elas esclarecerão o seu entendimento e serão um incentivo para vocês. O título da minha mensagem de hoje é A Força e a Proteção que Emana da Boa Música. A Força e a Proteção que Emana da Boa Música. Esse tópico é especialmente acertado para os jovens adultos. Como sabem, pessoas de sua idade fizeram muitas contribuições significativas como autoras, compositoras e conhecedoras da boa música. A força da boa música se fez sentir hoje quando cantamos estas palavras no hino de abertura. Vinde, ó filhos do Senhor, entoai a Deus louvor. E cantai louvor também ao Senhor que logo vem. Na música, elevamos nossa voz com vigor em louvor e adoração. Hinos assim nos proporcionam um padrão de adoração agradável ao Senhor. Seu profeta nos ensinou a louvar ao Senhor com cânticos, com música e com orações de louvor e ações de graças. Quero expressar minha sincera gratidão ao coro do Instituto de Ogden. Obrigado, irmão Simon e coralistas, pela música magnífica. Essa música não só louvou ao Senhor, mas também tocou profundamente o nosso coração. Quando o coro cantou, ao contemplar a misteriosa cruz, Fiquei muito emocionado. A mensagem dessa música é sobre a expiação de Jesus Cristo. Escrita pelo poeta inglês Isaac Watts, a letra repete. Ao contemplar a misteriosa cruz, onde morreu o Príncipe da Luz, meus grandes feitos vejo nada são, e o meu orgulho dispo em contrição. Que a vanglória, Senhor, não passe os lábios meus, e eu louve só o sacrifício do meu Cristo e Deus, toda a vaidade que a mim seduz. Ante teu sangue deponho, ó meu Jesus. Se minha fora toda a rica natureza, para teus pés, Senhor, eu ofertar, ante teu amor perde ela glória e beleza. Por esse amor, só o meu ser posso ofertar. É verdade. Isaac Watts exigia muito de si mesmo. Ao longo da vida, escreveu cerca de 600 hinos. Dois dos anos mais produtivos de sua vida foram entre a época em que se formou com a idade de 20 anos e a época em que se tornou professor aos 22. Foi com tão pouca idade que ele nos deu muitos hinos notáveis. Em nosso hinário, entre os hinos com letra de Isaac Watts, encontramos Mundo Feliz, Nasceu Jesus, Doce é o Trabalho e Ó Vós que Amais ao Senhor. Ainda criança, Isaac Watts já tinha inclinação poética. Certa vez, no meio da oração familiar, ele começou a rir. O pai perguntou-lhe o motivo. Isaac respondeu que ouviu um barulho. Abriu os olhos e viu um ratinho subindo por um cordão num canto da parede. E imediatamente pensou, com sono o ratinho quis ir deitar-se, subiu no cordão e foi para o ninho orar. O pai achou que o menino estava sendo irreverente e tratou de aplicar um castigo físico. Enquanto era castigado, Isaac gritou, papai, papai, tem pena de mim, que nunca mais faço versinhos assim. Quero falar de outra música em nosso hinário. O texto original de Grandioso és Tu foi escrito por um jovem ministro religioso da Suécia, chamado Carl Gustav Boe, que tinha apenas 25 anos de idade. Depois de uma reunião da igreja, ele andou mais de 2 quilômetros a pé pelo litoral sudeste da Suécia em meio a uma tempestade. Essa experiência inspirou-o a escrever o poema que posteriormente foi traduzido para o português por Nathanael Emmerich. Senhor meu Deus, quando eu, maravilhado, os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma, então, a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Certa ocasião, eu estava em uma conferência de missão quando um missionário cheio de compaixão, com os olhos rasos d'água, perguntou-me: por que o Salvador teve que sofrer tanto? Peguei o hinário, abri-o nessa música e respondi à pergunta do rapaz com estes versos: quando percebo que na cruz maldita, por teu amor Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim.
To take away my sin, Jesus suffered so much.
Jesus passou por tanto sofrimento por causa do seu amor por vocês e por mim. Que mensagem! A boa música tem poder, tem o poder de tornar-nos humildes, elevar-nos em oração e de encher-nos de gratidão. Os profetas de todas as gerações ensinaram a importância da boa música em nossas formas de adoração. Alguns trechos das Escrituras servem para ilustrar. Uma escritura do Velho Testamento exorta-nos: exultai no Senhor toda a terra, exclamai e alegrai-vos de prazer, e cantai louvores. Em hebraico, essas palavras significam literalmente prorromper em canto e exclamar de alegria. Comparem esse entusiasmo com as cenas que presenciamos na igreja quando algumas pessoas cantam passivamente, sem qualquer alegria. Uma escritura do Novo Testamento aconselha-nos a ter uma fonte interior de boa música, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Outro versículo do Novo Testamento diz: a palavra de Cristo habite em vós, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Com o Novo Testamento também aprendemos que o Senhor e seus apóstolos encerraram a última ceia com um hino antes de saírem para o Monte das Oliveiras. Essa tradição prossegue nos dias de hoje. Sempre que os membros da primeira presidência e do quórum dos 12 apóstolos se reúnem no templo, iniciamos com um hino. Isso dá um agradável tom espiritual aos assuntos que tratamos. O Livro de Mórmon ensina que o desejo de cantar louvores ao Senhor vem quando nos convertemos totalmente. Alma fez esta pergunta penetrante: eis que eu vos digo, meus irmãos, se haveis experimentado uma mudança de coração, se haveis sentido o desejo de cantar o cântico do amor que redime, eu perguntaria: podeis agora sentir isso? Ele prosseguiu dizendo: bendito seja o nome de nosso Deus. Cantemos em seu louvor. Sim, demos graças a seu santo nome, porque ele pratica a justiça eternamente. A total conversão é a chave para recebermos as maiores bênçãos de Deus. Em Doutrina e Convênios, lemos esta expressão do Senhor: porque minha alma se deleita com o canto do coração. Sim, o canto dos justos é uma prece a mim, e será respondido com uma bênção sobre sua cabeça. No prefácio ao nosso hinário, a primeira presidência fez a seguinte declaração: a música inspiradora é parte essencial de nossas reuniões da igreja. Os hinos atraem o Espírito do Senhor, criam um clima de reverência, unificam-nos como membros e nos proporcionam um meio de louvar ao Senhor. Alguns dos maiores sermões são pregados através do cântico de hinos. Os hinos induzem-nos ao arrependimento e às boas obras, fortalecem o testemunho e a fé, confortam os deprimidos, consolam os que choram e inspiram-nos a perseverar até o fim. Esperamos ver nossas congregações cantando mais. Incentivamos todos os membros, quer tenham inclinações musicais ou não, a juntarem-se a nós no cântico dos hinos. Esperamos que os líderes, professores e membros que sejam chamados para falar recorram frequentemente ao hinário, a fim de encontrar vigorosos e belos sermões apresentados em versos. Os santos dos últimos dias, diz a declaração ainda, devem encher seus lares com o som de música dignificante. Os hinos também nos ajudam a resistir às tentações do adversário. Memorizem seus hinos favoritos e estudem as escrituras relacionadas a eles. Se os maus pensamentos entrarem em sua mente, cantem um hino, substituindo o mal pelo bem. A música digna tem poder de persuasão. Aprendemos esta lição ao lermos os escritos de John Jakes. Ele nasceu na Inglaterra em 1827, filho de metodistas wesleyanos. Quando jovem, John buscou seriamente a religião verdadeira. Estudou intensivamente com missionários santos dos últimos dias e, aos 18 anos de idade, tornou-se membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O austero pai de John, contrariado ao saber da notícia, escreveu: "Gostaria que você frequentasse a capela wesleyana. Os mórmons não vão ensiná-lo a honrar e obedecer seus pais. Eu espero que desista da ideia de pertencer a tal grupo. É tudo ficção." A resposta de John, datada de 14 de março de 1847, quando estava com 20 anos de idade, incluía estas palavras: "Querido pai, rogo a Deus que me conceda compreender as coisas do reino de Deus e transmitir minhas ideias para o Senhor. Desde que me filiei à igreja, meus olhos se abriram e fui capaz de entender a verdade. Posso prestar meu testemunho da veracidade das doutrinas da igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias." 3 anos depois, aos 23 anos de idade, John Jakes escreveu a letra deste hino que conhecemos e amamos. A verdade o que é? Joia de valor, que riquezas celestes traduz. E maior esplendor a verdade terá, quando toda a coroa de rei e senhor se tornar em escória sem luz. A verdade o que é? É o supremo dom que é dado ao mortal desejar. Procurai no abismo, na treva e na luz, nas montanhas e vales o seu claro som, e grandeza ireis contemplar. Eis que o cetro cairá da tirana mão, e a divina justiça virá. De Sião as muralhas resistem ao mal, e seus firmes baluartes jamais ruirão. A verdade eterna será. A verdade o que é? É começo e fim. Para ela limites não há, pois que tudo se acabe, a terra e o céu. Sempre resta a verdade, que é luz para mim. Dom supremo da vida será. John permaneceu firme em sua convicção da verdade, foi leal e fiel, e serviu como assistente do historiador da igreja em 1889 até sua morte em 1 de junho de 1900. A música tem o doce poder de promover a unidade e o amor em família. Não apenas é um componente importante da noite familiar, mas ela pode exercer uma influência contínua para o bem, muito além do período em que os filhos são pequenos. Como presente para a família no Natal passado, preparei um CD com gravações de recordações musicais. Sentei-me ao piano e gravei uma variedade de músicas que eu cantava ou tocara para as crianças ao longo dos anos. Eles gostaram. Alguns dos netos disseram que o CD era da hora. Para ilustrar os benefícios duradouros da boa música no lar, pedi que nossas filhas que estavam livres hoje viessem cantar para vocês esta noite. Elas gostam de cantar juntas desde pequenas. Filhas, levantem-se quando eu apresentar vocês. Talvez possam acenar para a congregação quando eu mencionar o seu nome. Marsha Workman, Wendy Maxfield, Gloria Arian,
Brenda
Miles,
Sylvia
Webster,
Julia Whither,
Lori Marsh,
Rosalie Ringwood
e Marjorie Helston.
Brittany,
a esposa de nosso filho, gostaria de estar aqui, mas ela está desculpada. Ela teve um bebê há 11 dias. Duas outras vozes estão faltando. Nossa filha que faleceu, Emily, e o anjo que é sua mãe, Denzel. Talvez elas estejam nos assistindo de suas janelas no céu. Nosso filho Russell e eu também gostamos de cantar com elas, mas não abusaremos de vocês hoje. Para ilustrar os méritos de múltiplas gerações de boa música no lar, nossas filhas serão acompanhadas por duas de suas próprias filhas, Katie Arian Owens, ao piano, e Rachel Miles, à flauta. Elas cantarão e tocarão para vocês, Só Por Em Ti, Jesus Pensar. Após sua apresentação, continuarei com a minha mensagem. Minhas queridas, por favor.
Thank you. Thank you so much. Rachel, I owe you.
Mesmo. Muito obrigado mesmo. Wendy e eu as amamos.
Thank you, daughters and granddaughters.
Queridas filhas e netas, muito obrigado. Wendy e eu as amamos muito, da mesma forma que o marido e a família de cada uma de vocês. Quantos de vocês estarão em posição de influenciar a escolha de música para as nossas reuniões da igreja? Algumas ideias talvez ajudem. Lembrem-se de que a música tem o poder de oferecer alimento espiritual, a música tem o poder de curar, a música tem o poder de auxiliar a adoração, ao entendermos o significado da expiação do Salvador. A música tem o poder de lembrar-nos da restauração do Evangelho e com seus princípios salvadores e ordenanças salvadoras. A música dá-nos o poder de expressar pensamentos em espírito de oração e prestar testemunho de verdades sagradas. A música tem o poder de superar barreiras linguísticas. Em minha experiência, alguns dos hinos que mais me tocaram foram cantados em idiomas que me são desconhecidos. Ainda assim, calaram fundo em minha alma. O propósito da música nas reuniões da igreja não é a apresentação em si, mas a adoração. Composições selecionadas cuidadosamente e ótimas apresentações são adequadas nas reuniões quando e se os membros sentirem o espírito de adoração e de revelação. A música na igreja deve servir de apoio ao Senhor e à sua obra, e não atrair atenção para si. A boa música não apenas tem poder, mas também oferece proteção. Por muitos anos, o presidente Boyd K. Packer tem ensinado esse conceito. Com frequência, ele cita uma outra declaração feita pela primeira presidência há muitos anos. A música pode ser utilizada para exaltar e inspirar, ou para levar mensagens degradantes e destrutivas. Logo, é importante que, como santos dos últimos dias, apliquemos em todas as ocasiões os princípios do Evangelho e busquemos a orientação do Espírito ao escolhermos a música que tocará ao nosso redor. Final da citação. Irmãos e irmãs, onde quer que estejam, devemos escolher com cuidado o que vemos e ouvimos. Alguns de vocês não tolerariam pornografia em seu lar conscientemente. Ainda assim, aceitam músicas em sua vida que podem ser igualmente devastadoras. Muitos jovens escutam músicas que podem ser descritas como barulhentas e rápidas e que ficam cada vez mais barulhentas e mais rápidas. A intenção é de agitar mais do que pacificar, de excitar mais do que acalmar. Cuidado com esse tipo de música. Como sabem, exposição contínua a sons com volume alto prejudicará os delicados órgãos da audição. De maneira semelhante, quando se entregarem à música barulhenta, é muito provável que se torne surdo espiritualmente. Talvez não consiga ouvir a voz mansa e delicada. Uma escritura declara: o Senhor vosso Deus vos falou numa voz mansa e delicada, mas haveis perdido a sensibilidade, de modo que não pudestes perceber suas palavras. Não se rebaixem com a péssima qualidade entorpecedora e a irreverência da música que não é digna de vocês. Eliminem o lixo de sua mente e de seu iPod. Protejam seus próprios padrões pessoais. Selecionem. Sejam sábios. Não permitam que músicas desprezíveis e estridentes entrem em sua vida. Não é algo inofensivo. Podem enfraquecer sua defesa e permitir que maus pensamentos penetrem sua mente e preparem o caminho para atos maus. Lembrem-se, aquilo que não edifica não é de Deus, e é trevas. Aquilo que é de Deus é luz. Caros amigos, Irmãos e irmãs, por favor, encham sua mente com boas cenas e bons sons. Cultivem seu precioso dom do Espírito Santo. Protejam-no por ser o dom inestimável que é. Escutem cuidadosamente sua comunicação mansa. Vocês ficarão mais fortes espiritualmente se assim procederem. Vocês conhecem o provérbio, porque como imaginou no seu coração, assim é ele. À medida que controlam seus pensamentos, controlam suas ações. De fato, a boa música traz poder e proteção à sua alma. Como último hino, o coro do Instituto Sud de Ogden cantará Our Prayer to Thee, Nossa Oração a Ti. Escrevi a letra deste hino para demonstrar meus sentimentos em espírito de oração por nosso Pai do Céu. Acolham esta oração como parte de meu testemunho de que Deus é nosso Pai e de que somos seus filhos. Sei que Ele vive. Jesus é o Cristo e o cabeça desta igreja que leva seu santo nome. Joseph Smith é o profeta desta dispensação. O presidente Thomas S. Monson é o profeta do Senhor na Terra nesta época. Assim testifico e expresso meu amor a cada um de vocês no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.